Ficou boa, doutor. Obrigado.
Doutor Brown, eu trouxe isso aqui do futuro e agora está apagado.
É claro que se apagou.
O que isso quer dizer?
Significa que o seu futuro ainda não foi escrito. Não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça o bem. Vocês dois.
Faremos, doutor.
Para trás. Muito bem, meninos. Afivelar os cintos.
Ei, doutor. Para onde vai agora? De volta para o futuro?
Não. Eu já estive lá.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, frustrados porque a gente viu tudo o que prestava na TV já, Fernando Caruso.
Fala, galera. Achei irada essa ideia da gente fazer continuações de filmes que nunca existiram, as continuações. Não vejo a hora de fazer a continuação de Velozes e Furiosos.
Olha, que ideia,
cara! Uma coisa,
cara.
Eu te garanto, vai dar dinheiro.
Já tem? Caruso, você tem uma ideia pra continuação de Velozes e Furiosos?
Tem, tu tem.
Ninguém se importa.
Velozes e Furiosos, procurando uma vaga.
Eu, Vécio, parente.
Tonight I'm gonna rock you tonight.
Né, não.
Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender daqui a pouco.
Eu tenho a impressão de que mesmo daqui a pouco a galera vai continuar sem entender.
Vocês não têm cultura cinematográfica.
De todos os episódios que eu participei do Podcastinadores, eu nunca tinha participado de um silêncio constrangedor. Obrigado, Elvis.
Sério? Você só participou de episódio que não tinha o Tibério?
Não, cara. As minhas peças são boas.
Tibério Velasquez.
Roads, where we are going, we don't need roads.
É, tá bom, tá bom.
We need an English class.
Na Lura tem aula de inglês? Olha a oportunidade, olha a oportunidade.
Já abrimos com o Momento a Lura.
Você nunca fez o Momento a Lura na apresentação, né?
Tipo, o Tibério vai ser forçado a fazer isso.
Não. E de volta aqui com a gente, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu vim aqui fazer a continuação da minha presença no Podcrastinadores, povo.
Aê!
Aê! Muito bem, muito bem.
E finalmente aparecendo por aqui, Clemerson, o Ruivo, lá do finado Bloco 01.
Aê, galera, muito bom estar de volta. E eu queria dizer que podcasters nessa época aí de quarentena aí, antigamente a gente era uns vagabundos, uns coitados, agora, de repente, somos heróis. E isso tem vínculo com o que eu vou falar, hein?
A gente virou profissão essencial.
Exatamente.
O problema é que tem tanta gente gravando podcast que ninguém mais tem tempo de ouvir.
O Clemerson podia fazer um programa de entrevistas pra esse período de quarentena, aí ia se chamar Ruivo Covida.
Nossa. Eita. Legal.
Cara, legal. Eu demorei pra pegar, fiquei triste. Prefiro.
Eu prefiro o meu silêncio constrangedor,
contanto,
sabe?
Contanto que ele no Covid-19, né?
Não é. Dois silêncios constrangedores e uma noite só, hein? Nossa senhora, mais um eu posso pedir música.
Ih, a noite tá só começando, Clemerson.
Galera tá dedicada hoje, Clemerson.
Essa piada podia ter ido pro isolamento social.
É isso aí, como a gente tá no momento de assistir tudo o que passa pela frente, você acaba inevitavelmente pensando que já viu tudo que tinha de bom, relembra com saudades dos bons filmes que você já viu e te ocorre que alguns deles, com um pouquinho de boa vontade, poderia perfeitamente ter sua continuação. O episódio de hoje é justamente esse exercício de criatividade onde a gente vai ajudar Hollywood a fazer ainda mais dinheiro com ideias prontinhas para serem executadas. Depois dos avisos, já voltamos.
Podcastinadores salvando Hollywood de novo.
Hoje a gente tá até precisando.
Né? Ei, pessoal, só um recado rápido. O episódio de 15 dias atrás sobre guerras teve um problema no seu lançamento e ele saiu faltando um pedaço do áudio, né? E uma parte sem a musicalização de fundo. A gente corrigiu isso 2 horas, mais ou menos, após o lançamento, mas algumas pessoas ainda baixaram o episódio com esse probleminha. Então a gente gostaria de nos desculpar pelo problema e avisar que às vezes o Spotify demora a atualizar o seu conteúdo e às vezes nem o faz. Então, algumas pessoas ainda ouvindo pelo Spotify pode ouvir o episódio com esse problema. Então, se for o caso, por favor, entre no nosso site ou tente usar outra plataforma de streaming para você ouvir seu podcast, que você vai pegar o conteúdo completo e sem um problema. Fora isso, o único aviso que tem para dar é: fique em casa. Se você sair para a rua, use máscara, que é a melhor forma de você poder se prevenir do vírus. Além disso, queremos agradecer a todos os nossos padrinhos, principalmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matti, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Guildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes. Também os nossos Super Saiyajins: Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hatt. Aos Mestres dos Magos: Ricardo Varoto, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritã, Telmo Matias e Mariana Herrera. E aos Thanos: Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos que apoiam o projeto. E para contribuir também, o link é no padrim.com.br/podcrastinadores. Você pode contribuir a partir de R$1 até o valor que você desejar ou entender que o nosso podcast lhe ajuda no dia a dia. Eu acho que vale bastante, hein? Mas se você não puder e não for o seu momento, não tem problema. Você pode ajudar a gente também compartilhando nas nossas redes sociais, @podcrast no Twitter e no Instagram e no Facebook Podcrastinadores. Ou então você manda aquele link maroto para o seu amigo através de e-mail. E se você quiser falar com a gente, pode mandar também um e-mail para contato@podcastinadores.com.br ou diretamente no site, no podcastinadores.com.br, no link aqui do episódio ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido. Se você quiser maratonar nessa época, não tem problema. Pode maratonar, fica à vontade lá. Tá todos os episódios, desde o primeiro de 7 anos atrás, está lá disponível. E é isso. Um abraço, pessoal. Continue aí com as continuações das continuações. Ou, não, continuações. É, continua das continuações. Continue então com as continuações. É, isso. Esquema dos nossos outros episódios criativos, a gente vai fazer aqui o mesmo esquema de serviço completo. Vamos dar a sinopse e o elenco já para facilitar. Se é a primeira vez que você tá ouvindo esse tipo de episódio, a gente já fez no passado 2 edições de filmes que deveriam existir, 2 edições de filmes que deveriam virar séries e 1 de salvando filmes com finais ruins. A gente coloca o link aqui no post para facilitar.
Quem tá com saudade do Rod pode entrar nesses episódios aí e ouvir, cara, que sempre tinha um show dele, né,
é
cara?
É verdade, né, cara? O cara, né, pra fazer elenco bem pensado, hein?
Foi num desses episódios que a gente decidiu que a gente tinha que dar um sumiço nele, porque não tinha condição. Ele tira muita onda, cara.
Falando em Rod, eu ontem falei com ele, tipo, pô, Rod, é a tua cara, você precisa voltar. Ah, pois é, eu tô sem headset. Porra, Rod, na boa, cara. Assim, vou ter que ir lá pra São Paulo. O cara fugiu pra São Paulo só pra não apanhar da gente ao vivo.
Caraca, o Elvis começou a mensagem com uma mensagem de saudade e virou, tipo, uma lavação de roupa com o Rod.
Raiva, cara. Com raiva dele. Pô, como é que o cara faz isso com a gente?
Ô, oh, Rod, tava com saudade. Vamos participar do episódio lá. Aí eu vendi meu microfone. Ah, vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus.
Foi quase isso. Quase isso. Some daqui.
Pega a saudade e enfia.
A gente sente a sua falta, Rod.
Eu pensei, então eu falei, cara, quem é que a gente chamava mesmo pra episódio de fazer filmes assim? Aí eu lembrei, mas eu não esqueci.
Eu lembrei, mas esqueci.
Não, então, falando em lembrar e esquecer, eu queria fazer aí uma ressalva e fazer um alto jabá e uma puxada de brasa pra minha sardinha, que foi o final de X-Men Apocalipse que eu criei lá pro Salvando Finais de filmes ruins.
É,
que
foi bem elogiado,
eu fiquei particularmente,
hein?
Muito orgulhoso disso. Eu, inclusive, falei de novo dele no, num episódio comemorativo. Eu lembrei dele, a gente botou 200, um pedacinho, né? Ali. É.
Não foi aí que surgiu o Inventivo?
Acho que não, cara.
Acho que não.
Acho que o Inventivo já tá há um tempo já. Com...
A gente não consegue se livrar dele há muito
Inventivo
tempo.
Inventivo foi desde Iron Man 1, assim.
É. Não, a gente não gravava no Iron Man 1 ainda.
Sério, Caruso, você acha mesmo?
Mas tá aí o desafio pro ouvinte que tá sem absolutamente nada pra fazer, descobrir qual foi o primeiro podcast que eu vim com o adjetivo inventivo.
É.
Boa
é.
Sorte.
Nada a ver.
Ouça era tudo. De super-herói, eu tenho quase certeza. Então já dá uma... Já é só 3/4 dos episódios.
Cara, eu tenho certeza que essa palavra saiu num episódio que vocês gravaram com o Dudu Salles.
Ó, já tem duas dicas aí.
É, já tem dicas aí. Não sei se são corretas, mas...
Imagina, aí os dois estão errados.
É. Ela surgiu junto com o teu cu, então. Quer dizer, não o teu cu, não, é o Clemens. Não é o teu, nossa, não. É a frase. Foi mal.
Gratuito.
É.
Não, faz
gratuito. Isso escalou rápido, cara.
A expressão é que eu falei. Bem,
então tá, vamos começar então, né?
Vamos pro primeiro.
O filme que eu pensei em fazer a continuação é Transformers.
Ah, não. Para. Ah.
Brincadeira.
Ah, depende, não, cara. É. O Bumblebee até dá, cara. O Bumblebee é saudável.
Não, sério. O filme que eu vou fazer a continuação é um que ninguém pensou, que é Jurassic Park. Porra, não, mentira. Eu tô me divertindo com o fato de que eu sou o único que ninguém sabe qual vai ser o filme que eu vou fazer. Porque todo mundo já falou, já trocou uma ideia, enfim, e tal. O GG estragou a surpresa de todo mundo pro podcast, então eu posso agora
isso
ficar...
Isso já é planejamento pra não ter repetição, homem.
Entendi. Eu chamo de outra coisa, mas enfim, cada um com a sua nomenclatura.
Na verdade, isso foi medo do GG de alguém ter, tipo, o mesmo filme que ele e ter uma ideia melhor.
Não, isso tem em todos. Mas conte, estamos curiosos.
Foi medo do Elvest de alguém pensar no filme igual. Duvido ninguém pensar. Nem o Elvest pensa no filme.
Não tem ninguém pensa.
O Elvest assistiu um filme sozinho na vida e ele vai fazer uma continuação.
Aham. Todos os meus 18 ouvintes conhecem esse filme e são fãs desse filme.
Não. Vamos ver, hein?
Nossa.
Então agora, só pra deixar o GG mais tenso, tomara que a minha sugestão não bata com a de nenhum outro, porque eu não li a sugestão dos outros.
Não. Só leu a minha
bater,
sugestão.
Eu só lamento, porque quem escolhe primeiro fica com ela.
Ah, não. Me botou pra falar primeiro?
Agora comecei a suar frio.
Bem, vamos lá. Então, vamos começar com Goonies 2. Mas veja bem, tem uma pegadinha.
Ô Caruso, veja bem, Goonies é um dos meus filmes mais favoritos de todos os tempos, então você cuide bem dessa continuação, hein?
Teu e de todo mundo que cresceu nos anos 90.
É uma responsa aí.
É uma responsabilidade, vamos lá.
Vocês vão ficar felizes. Então.
Tô nervosa.
Primeira coisa é, direção do Taika Waititi.
Gostei.
Eu não tenho o elenco, porque eu quero pegar uma molecada desconhecida que vai despontar pra esse filme, com exceção de um garoto que eu vou ter que abrir esse precedente, porque o próprio Taika Waititi vai exigir de usar, que é
Caruso.
O gordinho do Jojo Rabbit.
Caruso, é Taika Waititi. Waikiki é a ilha no Havaí.
Tá, eu realmente não sei falar o nome dele, eu já tenho dificuldade de falar Thor Ragnarok. Então...
É Waititi, é com T, Waititi. Não é com K.
Waititi.
Esse pessoal que não sabe falar Thor Ragnarok é foda, cara, eu não gosto dele.
Tá, então tá, mas de qualquer forma todo mundo sabe quem é. É o Taita Tiririca.
Isso.
E ele vai colocar no filme o menino lá, ele vai exigir, vai discutir comigo, mas eu vou abrir uma exceção, obviamente, até porque eu já cometi a gafe de errar o nome dele umas 4 vezes nas nossas primeiras reuniões. Eu falo, tá bom, Taita, vai lá, faz o que você quiser. Aí ele vai botar o menino de Jojo Rabbit pra fazer um dos personagens. Esse vai ser o único moleque conhecido, os outros vão ser mediante a teste e tal, que...
Então eu tô entendendo que a sua ideia são garotos de novo, né? Não é o time antigo se reencontrando.
Sim. E aí que vem a pegadinha. peraí, o Goonies 2, na verdade, a grafia, né, não vai ser Goonies 2, vai ser Goonies 2, tipo Goonies também. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas graças a Deus a Nádia está aqui, né? E ela não, vai
por favor,
saber...
Alguém precisa corrigir isso, porque, não vai, porque a expressão de não vai ser Goonies 2, vai ser Goonies 2, assim, né?
Vai ser Goonies 2.
Muito obrigado, Nádia.
É com dois olhos, é Thor.
É com dois olhos, então vai ser Goonies 2.
Isso. É,
vai ter essa pegadinha aí que é tipo, ah, é dois, mas não é dois, é também.
É, pra facilitar em português, vai ficar Goonies Uma Nova Aventura.
Não, é Goonies A Missão, né?
É, A Missão. Eles estão de volta, tanto faz.
Mas por que essa pegadinha? Porque a gente vai ter, assim como o Camerson bem descreveu, a gente vai ter uma nova aventura. São novos moleques e tal. Eles vão descobrir alguma coisa, né, dos Goonies originais ali, ou um mapa, ou o próprio nome, ou coisa assim. Eles vão começar uma aventura completamente diferente, só que muito divertida e muito inventiva, essa é bem a palavra que a gente tá
procurando. Ou seja, começa o filme sem nenhum link com o que a gente já conheceu.
Não, a gente tem o link do nome, né? Tipo, eles vão ser Goonies, eles vão se nomear Goonies, eles vão ter essa relação. E todos os personagens serão análogos aos personagens originais. A gente vai ter o gordinho do Jojo Rabbit, vai estar lá no lugar do Chang, né? Vai ter um menino japonês com as invenções. Agora, o que a gente vai fazer na nossa divulgação, que vai ser muito esperto, é que a gente vai todo mundo assistir o filme pensando, ah, peraí, então é um reboot? Ah, tá, um reboot no mesmo universo? Tá, porra, beleza, vamos lá, vão achar meio lame. Mas, num determinado ponto do filme, que vai estar o tempo todo, né, tipo naquela... Mesmo esquema do Goonies de sempre, né, tipo de crianças fazendo coisas escondidas dos pais, os pais vão aparecer e os pais são os Goonies originais. Por isso que eles são exatamente a contraparte dos personagens originais. Então são os mesmos atores. Eu não posso revelar o elenco antes pra não estragar a surpresa. Mas é a mesma galera, só que diferente dos pais que eles foram em Goonies, eles vão entrar na aventura e vão ensinar, tipo, malandragem. Não, meu filho, eu vou te explicar isso aqui. O papai já fazia isso há muito tempo e tal.
Ah, maneiro.
Não, nessa época a gente não tinha celular, então a gente tinha que resolver as coisas analogicamente. E vai ter esse conflito de época e tal, e vai servir pra ajudar as crianças a se reconectarem com os pais e acharem os pais maneiros novamente. E também ajudarem os pais a se reconectarem com a sua juventude, a sua essência mais moderna, espontaneidade e tal. Por isso que eu digo que a aventura em si não é tão importante. Só acho que qualquer sala de roteiro consegue criar uma aventura bacana, interessante e tal. O chance do filme tá em juntar esse elenco novo com o elenco original e aí a gente entender que é uma continuação. E um dos personagens que não teria análogo no elenco novo, que é ser um cara todo fortão, meio heróico, sabe? Tipo, um cara que os moleques meio que tem uma certa raivinha dele porque ele é perfeito demais, ele tudo ele sabe, ele é inteligente, ele é super meio quarterback, sabe? De futebol americano.
O personagem do Josh Brolin.
Então, só que ele é o filho do Slot.
Caraca. Caramba.
Ah, rapaz.
Que zona, cara.
Então, tá aí. Todo mundo chorando, todo mundo feliz, todo mundo fazendo o mesmo discurso. Quando começou o filme, achei que o filme ia ser meio uma merda, ia ser... Todo mundo reclamou, tipo, pô, por que fazer uma continuação? Estão destruindo a minha infância. Mas aí quando sai do cinema, rapaz, sai todo mundo chorando, feliz, se abraçando. É o filme que vai salvar o mundo.
Nossa senhora. Cara, eu acho que quem vai chorar mais é a esposa do Slot, mas tudo bem.
Eu quero saber se o que eles vão atrás é o tesouro do filho do Willy Caolho. Que também tem que ter filho nessa história.
Nossa, é verdade, sim, é, né?
São as ações da IBM.
Gostei um pouco da ideia, porque me lembrou um pouco da vibe do It, deles adulto, eles criança. Me lembrou um pouquinho disso, cara. Mas essa parada do tesouro, acho que faltou, Caruso. Acho que é um detalhe bem importante, cara. O que, que eles iam estar buscando?
A gente pensa, cara. A gente pensa, a gente tem tempo.
Entendi.
Eu acho que ia ser ruim, mas todo mundo ia assistir, cara. Vai fazer dinheiro, vai funcionar, cara.
Ser ruim não é critério mais, né, cara? Tá aí vendo o Esquadrão Suicida que, bicho...
É isso aí.
Deixa a gente mentir.
Pô, ganhou o Oscar.
Viu?
Agora, uma continuação do Goonies, praticamente, se ela tivesse sido feita algum tempo atrás, ela teria provavelmente o mesmo efeito da continuação do Jumanji, né? É. Que ninguém botava fé e é bom.
Mas, cara, a continuação do Jumanji eu achei boa, sabia? Oi? Não tem a ver com o original e tal, mas acho que é um filme que funciona bem sozinho e ao mesmo tempo respeita o original. Só que o original eu acho que é mais charmoso, né? É porque, sim, porra... A gente perdeu um Robbie Williams aí nesse processo, né? É.
O novo Jumanji, eu não assisti o 2 ainda, o Welcome to the Jungle, lá, Welcome Back.
É, o 2 não é tão bom quanto... Tipo, o 1 é melhor do que o 2, né? Assim, eu achei.
Ah, é, eu também não vi o 2, não, mas...
O primeiro me dá a impressão que é Velozes e Furiosos na Selva. Cara, dá pra assistir, você se diverte e tal. Não é aquele filme que você vai querer tatuar o nome dele nas costas, mas...
Mas eu acho que tem um pouco de qual é o público-alvo que você quer atingir agora, né? Porque, assim, as crianças na década de 90, era um grupo. Agora, as crianças em 2018 é outro grupo. Então.
A gente tem que saber como é que esse filme tá ressonando pra essa galera aí, né? Pra essa nova geração. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso com a atuação do The Rock nesse filme, cara.
Que é igual a todas as outras.
Eu gosto dele.
Cara, o The Rock não é mau ator, não.
Não, que ele não é mau ator, beleza. Mas eu achei, cara, eu achei a atuação dele digna de Oscar. Eu achei, tipo, que ele faz uma parada muito sutil. Ele interpreta meio que um merdãozinho, assim, inseguro e tal, e que tá descobrindo como é jogar naquele corpo de The Rock. É muito sutil, não combina com a atuação de um filme cômico. É a atuação de um filme, tipo, dramático. Eu achei impressionante. Vale a pena assistir esse filme olhando só pro que o The Rock tá fazendo, cara, que é muito sutil.
Aí, mas o curioso. Jack Black fica melhor. O Jack Black tá até melhor, que ele faz uma mulher. Cara, mas é absurdo, cara.
Mas é porque é mais fácil você exagerar e fazer a mulher do que você fazer o bostinha, assim. Se você
exatamente,
é um maluco
obrigado,
que é
todo
sarado, forte, sempre foi quarterback, jogou sei lá o que, foi do time de futebol americano na escola, depois foi do WWE, você fazer o lado frágil, sei lá, mais assim, masculino, é mais difícil do
e
que
sem
fazer
ser
o...
over, né? Porque o Jeff Black, como ele pega um personagem que é mais over, a atuação fica meio over. E o próprio Jack Black, caralho, o próprio Jack Black também é over, né?
O João Preto?
João Preto.
Falei, elenco, qual que seria o elenco do teu, do Goonies 2?
Então, eu falei,
falou,
cara.
O original, cara. A criança não importa,
depois,
né?
Ô, Clemson, depois você baixa e ouve o podcast, e aí você vai ver.
Não, mas e as crianças? Eu quero saber das crianças, porque, cara, você falou o piazinho do Jojo Rabbit, os dois piás do Jojo Rabbit.
E eu falei que eu ia fazer teste de elenco pra, tipo, descobrir novos talentos.
Entendi.
A resposta de ser igual ao elenco anterior já cumpriu a nossa tabela.
É, então tá bom.
Clemson tá só querendo me derrubar, né? Vou só esperar a apresentação do Clemson. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver se o meu estúdio vai topar.
Eu não gostei porque você estragou a minha infância.
Eu não tenho culpa se a sua infância já veio estragada.
Faz sentido.
Eu vou falar de Constantine, porque nesse período de quarentena eu já reassisti Constantine umas duas ou três vezes, porque é um filme que eu gosto muito de assistir. Uhul. De bobeira.
Já tem trilha, né? Só no Constantine. Só no Constantine.
Uhum. Isso aí é as lives que você tá assistindo, Caruso. É.
Mas assim, eu não li Hellblazer. Eu fui ler os quadrinhos do Constantine quando ele saiu pela coisa do 952.
Eita!
É, pois é. É porque eu sempre falei, eu vou deixar pra ler Hellblazer depois. E aí acabou que eu nunca fui ler.
Cara, curioso que eu tô lendo agora, sabia?
Olha aí, tá vendo?
Eu peguei todos os encadenados. Bloco de quadrinhos!
Bloco
peguei
de quadrinhos!
Peguei todos os encadenados. Aí eu tô relendo o primeiro lá e tal, em inglês, e tá bem difícil, viu? Bem difícil, bem arrastado, mas tô na esperança de que engrene.
Nessa quarentena, já coisa de Hellblazer que eu consegui fazer. Nem passar o Blazer eu consegui o meu.
É. Ai, Tibério.
Oba! Hellblazer pra mim é um terno vermelho.
Bora, Blazer, continua.
O Elvis ia gostar de saber que o John Constantine, ele tinha uma banda na década de 70, que chamava Membrana Mucosa.
Banda na década de 70 já começou bom, já deve ser bom.
Me impressiona o Elvis num Hellblazer não ter lembrado do Hellraiser, mas tudo bem.
Porque hoje eu tô aqui falando de música, eu tô aqui sozinho falando de música.
Cadê seu Deus agora?
Mas, aí nesse período de quarentena, reassistindo o Constantine, ele termina com um gancho, né? Ele termina com o Constantine dizendo: ai, eu preciso fazer uma limpeza, e se despedindo lá da policial, que é interpretada pela Rachel Weisz. E aí eu pensei, pô, esse é um filme que dava pra ter uma continuação, poderia ter tido uma continuação, e como o Keanu Reeves não envelhece, não faz diferença ser uma continuação 15 anos depois, porque ele continua com a mesma cara.
Ele já é de CGI, né?
Só uma perguntinha, mas você viu a cena pós-crédito também, né?
Sim.
Ah, tá.
Ela viu o filme 5 vezes, cara. Você acha que ela não viu a cena
pós-crédito? Conta aí qual é a cena pós-crédito.
É a do Chaz, não é?
Isso, é o Chaz. O garoto que morreu virando um anjo, né?
É.
Aparentemente.
Ele posa na lápide dele, né?
É. Mas enfim, então queria botar o Christopher Nolan pra dirigir, porque eu queria manter o clima darkzão, assim, porque eu gosto daquele
Pelo
visual.
Menos no final vai ter explicado.
Eu ia falar isso, mas eu ia me chamar de hater do Nolan.
Não que a gente vai entender, mas vai estar explicado.
Então eu tinha pensado no Christopher Nolan dirigindo, mantenho o Keanu Reeves e o Papa Midnight, que é o Digimon Rousseau.
Digimon?
Não sei falar o nome dele.
Digimon Rousseau.
Digimon.
É Taika Waititi.
Exatamente, é o meu Taika Waititi. E aí eu pensei em colocar o Shia LaBeouf de novo, mas enfim, tem o problema de se anjo envelhece ou não. Então tá aí a dúvida.
É.
Fica num cantinho.
Ah, tem o problema também se ele vai estar sóbrio pra fazer o filme, né?
ou tá solto, né?
Não, então, eu assisti recentemente uma mesa redonda, acho que promovida pela Vanity Fair, que era tipo ele, o Adam Sandler, o Adam Driver, Tom Hanks. Acho que o Jamie Foxx e mais alguém. O Robert De Niro.
Caramba, que isso? Expendables de bons atores?
É, era uma mesa redonda, tipo, discutindo atuação. Bem legal.
Como é que deixaram ele entrar? Mas, ô, Nádia.
Oi.
Pra ajudar aí na sua proposta, cara, como ele é anjo, ele pode ser feito de CGI. CGI bem abusivo desse aí, que faz a versão mais jovem e tal, bota uma luz, chama um lens flare do J.J. Abrams ali e tal. Enfim,
tipo, que parece que tá sendo filmado pelo aqueles Samsungs com filtro de limpar pele. Que é super fake.
Isso, exatamente. Mas enfim, fica aí a dúvida. E aí eu pensei em seguir um pouco o arco que é contado nessa linha do 952, que começa com ele buscando uma bússola chamada Bússola de Croydon, que tá dividida em 3 pedaços e tal, e envolve o culto da Chama Fria. Eu queria uma pegada mais de magia do que de anjos e demônios só, né?
Corajoso, hein, Nádia? Fazer adaptação de bússola pro cinema não tem dado muito certo, não. Corajoso.
O que eu acho bacana dessa proposta é que, na verdade, ela pode duas coisas. Ela pode abrir um arco, talvez uma trilogia do Constantine, que eu acho que é um personagem que merece ter mais do que só 2 filmes. Merecia mais do que 1. Eu acho que 3 é um bom número. E também pode abrir espaço pra, eventualmente, a gente chegar na Justice League Dark.
Uou!
Que é um projeto que já mencionaram, voltou atrás, não sei o quê.
Já tentaram, deu errado, tentaram de novo, deu errado de novo.
Não, a Justice League Dark não tentaram.
Ah, não, confundi com outra Justice League Dark.
Confundiu com aquele negócio da terror. Universal?
É, o de terror. Fizeram outro negócio, uma liga dessas de terror que deu errado.
É o Dark Universe.
Dark Universe.
O nome é igual, isso. Que ia ser usado pela Universal com os monstros e a DC com a parte da desse também aí.
Mas, Nádia, quem mais tá nessa liga aí?
Considerando a DC atual, é a Arlequina. Certeza.
E o Coringa do Joaquin Phoenix.
Vai, Tibério, você pode me ajudar então pra dizer quem tá na Justice League Dark?
Olha, a última vez que eu participei da Justice League Dark, brincadeira. Assim, muita gente entrou na Liga da Justiça. Como é que é o nome em português? Não, acho que não tem,
eu
né?
Não,
eu ia falar em português, mas eu não sei.
Só responde, cara.
Quer saber o nome, cara?
É a Liga da Justiça Sombria.
Sombria, isso.
Não, assim, que eu lembre, tem o Constantine, a Zatanna,
o Monstro do Pântano.
Que o Monstro do Pântano já foi.
Sim. O Man-Bat também já foi, uma época que era de ser do mal, que é o não é o Batman, é o Man-Bat.
Você ia botar essa galera toda no seu filme, Nádia? Ia ter, de repente, um momento de revelar um Monstro do Pântano?
Não, tudo com cautela.
Uhum.
Então, por que que eu pensei em seguir esse arco que eu falei do Novo 52? Porque ele envolve um personagem da Liga da Justiça escura, sombria, gótica, Dark. Emo, que é a Zatanna.
Dark, em português, é Dark.
É, então, Liga da Justiça Dark. Ah, olha só, eu prefiro Liga da Justiça Emo, pode ser?
Faz não, sentido. Porque aí confunde com a outra Liga da Justiça, que é a oficial.
É verdade. Então, deixa. Então, pra poder abrir a porta pra Liga da Justiça Dark, esse é um arco bom porque ele envolve a Zatanna. Então,
boa!
A gente consegue convidar, coloca a personagem, e aí decide se vai só fechar a trilogia do Constantine ou se vai abrir pra Liga da Justiça Dark.
Cara, eu vou dizer que a sugestão do Clemerson entrando numa cena pós-crédito, uma Arlequina aparecendo junto com o Monstro do Pântano, meu irmão, não quero saber, eu vou ver o terceiro filme.
Nem que seja pra entender por que diabos está acontecendo.
Exatamente, sim.
Vem cá, Zatanna é a versão feminina do Doutor Estranho ou não é tão místico assim?
Não, não. Zatanna é filha do Zatara, que é uma espécie de mandrake, mas do lado do universo DC e tal. Só que eles não são mágicos, tipo, de truquinho, não. Eles têm poderes mágicos mesmo, com a parada que, quando ela fala de trás pra frente, o negócio acontece. Se ela, ao invés de falar, fecha a porta, ela fala, a chef, aí a porta fecha.
Deve ser difícil fazer isso.
Escrito é mais fácil do que falado, mas...
Ela deve andar com um bloquinho e a caneta, né? Peraí, vilão, deixa eu escrever isso aqui.
Quando alguém fala uma frase grande, não, peraí, quebra essa frase no meio, vai.
É só eu falar inglês que acontece também, é tipo isso.
Ô, Nádia, você Oi. Tá vendo DC Super Hero Girls no Netflix?
Então, ainda não, porque eu sempre esqueço que tem isso, e aí eu vou assistindo outras legal. Coisas.
É
eu
muito
Eu assisti
bom.
Agora o da Arlequina.
Não, DC Super Hero Girls é outra parada, são episódios de 11 minutos cada um.
Uh-huh.
Então você pode ver, assim, sei lá, escovando os dentes. É, uhum. Pode ver lavando a mão, né? Tendo que fazer isso tantas vezes, né? Você lava a mão durante pois 11 é. Minutos e assiste. E é muito engraçado e a Zatanna tá lá, bem representada.
Legal, vou assistir.
A minha filha odeia esse desenho, mas ela assiste.
Jura? Caralho, cara. Que tristeza.
Que raiva.
Ela assiste porque eu falo assim, filha, olha só que legal, vamos assistir o desenho aqui das heroínas, cara. Não, pai, eu não gosto desse. Gosta, filha, gosta sim.
Gosta sim. Gosta. Mas é assim, a gente vai torturando até a pessoa se submeter.
Por favor, não tirem essa frase de contexto. Por favor.
Mas, só pra eu terminar, porque senão eu vou me perder aqui nas minhas explicações.
Ah, você vai se perder.
Oi?
Não, nada, esquece. É porque a gente já se perdeu há muito tempo.
Não, então, só pra um resumo. É, a continuação do Constantine é o início do arco do Novo 52, que ele tá procurando a bússola de Croydon, que pra quem não sabe muito bem o que é um artefato que te permite localizar artefatos mágicos, e você é meio que o primeiro a saber quando tem um despertar mágico, então meio que é importante. E aí eu escolhi esse porque dá pra fazer meio num ritmo de heist movie, se quiser.
Ah, maneiro.
Porque, como a bússola tá despedaçada em vários pedaços, você pode fazer precisa chegar nos pedaços, que é uma pegada legal.
Heist e os inimigos de mágica, né? Nunca fizeram isso.
É.
Parabéns, muito inventivo.
Tem aquele do Now You See Me, mas aí não é mágica mágica, né?
Truque.
É truque. E aí os inimigos são o culto da chama fria, que são a Sargon, Mysterio, e o Tanarak, que são inimigos também do Papa Midnight, o que justifica trazer o Papa Midnight de volta. E aí o elenco é a Ana de Armas como a Zatanna, porque eu tô apaixonada pela Ana de Armas e eu quero ela em todos os filmes, pra sempre.
Mas a Zatanna não usa armas, não entendi.
Oi?
Não, piada idiota.
Ai, Tibério, não me atrapalha, Tibério.
Eu só tô aqui pra contribuir.
Eu gosto dela também.
O David Tennant como o Tanarak, porque eu adorei ele como o demônio do Good Omens, que agora eu esqueci o nome.
Concordo
contigo.
Eu acho
que a vibe funciona.
É o Crowley.
Crowley,
ele tá muito bem na série.
Pro Mr. E, ou Mistério, sei lá como é que dizem o nome dele, que é o Mr. E em inglês. Eu tinha pensado no John Turturro, mas ele tá no novo Batman. E aí, sei lá, se for fazer um desse universo gigante, atrapalha. Então eu pensei no Michael Imperioli, que fazia Sopranos, ou o Sean Penn. E aí, pra fechar a gangue, a Sargon the Sorceress seria Indira Varma, que fez Luther, fez Game of Thrones. Ela é a mãe, enfim, a esposa, amante, paramor do Red Viper, que é uma atriz que eu gosto muito, é uma beleza muito diferente e eu acho que combina com a personagem.
Qual o nome dela?
Não sei quem é.
Indira Varma.
Indira Varma.
Achou aí?
Achei, tá, lembrei quem era.
E aí, é esse o meu elenco.
Eu acho que essa ideia é boa, inclusive, eu faria mais. Eu faria ainda assim, juntar com o Monstro do Pântano da série, porque o pessoal fala que a possibilidade de voltar a série assim, apesar de ter sido cancelada, e acho que seria uma boa pra dar um up no, na série, você fazer uma ligação em algum ponto, né?
Ah, isso é.
Apesar de eu ter torcido o nariz quando a Nádia falou dos 952 no início, eu acho muito esperto, porque vai pegar todo um público recente que é frequentador de cinema agora e tal, e a gente tem que agradar essa galera mais do que ficar preocupado só com os nerds velhacos, que somos nós mesmos, né? Então achei bem esperto isso. Incremento aí a ideia do Tibério, fazer o seguinte: esse filme tinha que ter duas cenas extras. A primeira cena extra, a gente tem um surgimento do Monstro do Pântano, aquela primeirinha assim, sabe? Tipo, acabou o filme, tem um créditozinho, pá, já tem tipo o Constantine andando num pântano, rum, ele aparece, fala alguma coisa que pode servir de gancho pro próximo filme. Beleza. E aí a gente, lá para frente, a gente tem uma última cena, aquela no final, final mesmo, de todos os créditos, quando subiu tudo, quando você acha que não vai ter mais nada.
Parece o Nick Fury.
Não, quase isso. Você tem, tipo, esse artefato da bússola, você quebra, blá, 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 como é típico do universo DC, revela que, através da magia, a gente consegue atravessar para outras versões, outras terras paralelas, e aí a gente tem o Keanu Reeves encontrando com o Constantine da série de TV, que Sim. foi cancelada e que tem uma porrada de fã que quer que volte e tal. E a gente vê eles dialogando, enfim. Caralho, hein? Isso ia ser foda.
Não, e aquele Constantine é muito bom. Ai, que...
eu gostava também. Eu gostava daquela série.
E agora também tem a série do Monstro do Pântano, né?
Sim, que o Tibério falou: Clemerson não está prestando atenção em nada.
Não. Você falou da série, daí você tá juntando tudo. E eu só falando da série, porque tem gente que às vezes pode não saber, entendeu?
Sim, mas é que eu falei isso.
Ah, tá, desculpa, eu não ouvi. Desculpa, essa parte eu perdi mesmo.
O Clemerson tá gravando esse podcast enquanto ele ouve outro podcast.
É o que eu falei, tem muito podcast hoje em dia, não dá tempo de ouvir tudo. Tem que ouvir mais de um ao mesmo tempo.
Ô, Clemerson, pede pra Nádia falar o elenco dela porque tá foda, o pessoal não tá falando, cara.
Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar sobre um filme que já foi comentado sobre ele no grupo de padrinhos, mas ele não tem muito espaço aqui, porque os meus colegas de podcast não gostam de ver filmes underground bons pra caramba, velhos, né? Que é This is Spinal Tap. Aliás, This is Spinal Tap não é culpa de vocês, não. Deixa eu salvar vocês. Para quem não conhece This is Spinal Tap, existe a palavra mockumentário em português?
Existe.
Porque é um mockumentary.
Existe em inglês, mockumentary.
Pois é, mockumentary. É um documentário fake.
É um documentário.
É por aí. O filme de 84, que mostra uma banda de hard rock, meio hair metal, né, dos anos 70, nos anos 80, e um monte de coisas que deu errado durante, assim, é um filme, um documentário mostrando os caras. E quando esse filme foi lançado no cinema, um monte de coisa não deu certo na época do lançamento, porque muita gente acreditou que era uma banda de verdade, que era um documentário de verdade sobre uma banda de verdade. Não tinha The Office na época, não tinha galera acostumada a ver essas coisas. Como, por exemplo, o Tibério outro dia falou, já que a gente tá falando do Taika Waititi, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar dele foi uma série que o Tibério...
Taika Waititi.
Waititi, com T.
Waititi. Waititi é a ilha no Nova...
Meu Deus.
O Tibério falou de uma série que ele fez, que tinha no Netflix, que era de vampiros.
Ah.
Também a mesma coisa, mockumentary. Só que nessa época que o cara fez, é o Rob Reiner.
Sim. What We Do in the Shadows.
Isso, What We Do in the Shadows. O filme é do Rob Reiner, que depois desse filme fez Conta Comigo, fez A Princesa Prometida, fez Harry Sally, fez Louca Obsessão, mas na época que o cara fez isso, as pessoas não costumavam muito fazer isso.
Mas isso não seria motivo pra dar mais certo ainda? As pessoas achando que aquela aquela banda existiu, que aquela história é verdadeira.
Não sei, você porque de repente você vai ver o documentário, pois é, ah, por que eu vou ver um filme de uma banda que eu não conheço? Ah, né? É,
pode
ou
ser,
então vai ver
pode
um filme ser. Sobre uma banda que, peraí, eu tô vendo o filme e tô vendo que a banda não... Por que, que essa banda tá aí? Por que, que essa banda merece isso se eles estão fazendo as coisas tudo errado? Agora, uma coisa que é curiosa é que é um filme de 1h20 só, é um filme curtinho, e que tem um monte de cenas antológicas na história do cinema musical, sabe? Tem várias piadas que são boas até hoje, tipo a história do cara, o guitarrista, mostrando a coleção de guitarras dele, ele tem um amplificador, olha só, eu mandei fazer um amplificador que o volume vai até o 11, porque afinal, eu quero um volume mais alto, então eu fiz até o 11, aí o entrevistador pergunta...
Não, peraí, eu lembro dessa referência no Bohemian Rhapsody.
Pois é, mas por que você não fez um amplificador que vai só até o 10 e só botou um botão normal? Não, porque esse aqui vai até o 11, então ele é mais alto. Ou então a cena que eles estão, que eles se perdem entre o camarim e o palco, e aí o Robert Plant, do Led Zeppelin, falou que isso aconteceu com ele. De sair do camarim até o palco se perder, não consegue achar o palco. O Steven Tyler, do Aerosmith, ele disse que não achou graça porque tudo aquilo já tinha acontecido com ele. Tem uma cena que eles estão, tipo, num bar, assim, num restaurante, eles desenham um Stonehenge pra colocar no palco do próximo show, e aí eles mandam pra um artista fazer, e o cara traz o Stonehenge de, sei lá, de meio metro de altura. Ah, mas peraí, por que você não fez troço grande? Ué, porque tava aqui no pedaço de papel que você me entregou, que não precisava ser grande.
Vem cá, tu vai fazer uma continuação ou tu vai ficar revendo o filme antigo?
Eu tô falando porque o filme é bom. Calma, eu tô falando por que o filme velho é bom. Por que vocês deveriam ver o filme velho?
A gente tem que ver o filme pra poder entender sua continuação, não. É isso?
Vocês têm que ver o filme velho porque o filme é bom, ponto. Esse é o ponto. Agora vamos lá. Agora...
A continuação dele vai ser um filme igual, só pra gente rever. Só pra gente ver.
Vamos lá, vamos para a continuação então. Vamos para a continuação. Vai. Outro filme que vocês não viram, esse eu tenho certeza que ninguém daqui viu, saiu, acho que foi ano passado, um documentário sobre a última turnê do Black Sabbath. Black Sabbath fez 50 anos de banda, eles fizeram uma turnê que inclusive passou no Brasil, fez um show aqui, um show muito bom, apesar de ser um show curto, afinal os caras tão velhinhos, né? Os velhinhos com 70 anos de idade no palco. Aí eles fizeram um documentário pra mostrar, tipo, o último show da história deles como banda, na cidade onde eles começaram e tal. Aí o filme novo do Spinal Tap começaria, tipo assim, 50 anos de Spinal Tap, eles começaram, segundo o Wikipedia, começou em 1964, então o filme se passaria em 2014, né? 50 anos de banda, eles fazem o último show, eles tão velhinhos hoje em dia, eles, nos três principais da banda continuam vivos, que é o Harry Shearer, o Michael McKean e o Christopher Guest. Então mostraria os caras velhinhos, né? Os caras daquela que continua. E aí mostrando cenas de arquivo, tudo fake, claro, porque é um documentary, de coisas que eles viveram ao longo de depois dos anos 80, né? Porque nos 80 é quando se passa o primeiro filme. Então, tipo, eles podiam fazer uma parceria com o hip hop no fim dos anos 80, que nem o Aerosmith fez com o Run DMC. Podia mostrar também no início dos anos 90 eles lançando um disco de grunge. E aí eu pensei em algumas coisas que eles podiam fazer, tipo, pra bem pegar o clima do filme, tipo, mostrar assim uma cena, Rio de Janeiro, 1991, Rock in Rio, eles nos bastidores do Maracanã, no show que eles iam tocar entre o Lobão e o Megadeth.
Maneiro.
Pra quem não lembra, foi o show que deu tudo errado, porque o Lobão entrou e levou uma chuva de latas, e aí entrou a segurança e parou o show do Lobão no meio e tal, e aí, tipo, os caras estariam lá e o show deles não aconteceria, porque eles estavam no meio daquela toda. Ou então pegar aquilo, em 2000 teve aquela polêmica do Metallica com o Napster, que o Metallica disse que ia processar todo mundo que baixou MP3 deles pelo Napster. Então, tipo, pegar uma história dessa, só que em vez de ser o Metallica, ser o Spinal Tap querendo comprar briga com os fãs porque eles baixaram música. Ou então outro momento desses de grandes micos, a Ashley Simpson, quando foi cantar no Saturday Night Live em 2004, entrou o playback dela cantando antes dela cantar. E foi um troço que pegou mal pra caramba, porque era pra ser Saturday Night Live. Então, tipo, seriam os caras no palco e aí começar a cantar antes deles começarem a cantar. E aí seriam cenas disso e eles velhinhos hoje em dia, eles, que cada um deles tá com 70 e poucos anos, contando essas histórias.
Mas a ideia seria, no final, acontece alguma coisa demais? Ou são só, tipo, alguém morre ali?
Por que alguém não, precisa morrer, só... cara?
Porra, mas não morre ninguém?
O GG é sempre querendo sangue.
Sangue. Mas em que momento eles pegam a manopla do infinito? Não é assim, cara.
Mas o Elvis, cai o holofote na cabeça de alguém? É isso que a gente quer saber.
Aí é que tá. Agora é o momento que o GG vai gostar. Uma das piadas recorrentes do primeiro filme é que eles trocam de baterista o tempo todo porque o baterista sempre morre. Então tem uma piada que o baterista morreu. Então
no
show seguinte é outro cara. É o Kenny. Então tipo, tem hora que o cara fala, porque nós já tivemos 37 pessoas na banda. Então, porque quando os dois principais brigam, nós tivemos 37 pessoas na banda. Ele sair não é nada demais. Mas peraí, ele tá contigo desde o início, não é que nem os outros todos que entram na banda e morrem e seis meses depois você bota outro.
Eu entendi a história, acho que seria interessante de ver, mas eu acho arriscado fazer uma continuação de um filme que não deu certo, né?
Esse filme é muito cultuado, cara.
Hoje em dia é cultuado pra caramba.
O Elvis abriu esse bloco dizendo que um filme ninguém viu.
Ué? Mas então é a mesma coisa que você falar não fazer a continuação de Blade Runner. O filme no cinema também não deu certo, mas virou cultuadíssimo. E aí foi todo no cinema bombando.
Aí depois ele virou o que virou, né?
Tanto que todo mundo conhece a história do amplificador que vai até o 11.
Não queria entrar na polêmica não, mas Blade Runner podia ter ficado sem continuação.
Podemos discutir isso em outra oportunidade.
Ah, eu acho maneiro, só acho que foi mal feito.
Ô Nádia, Blade Runner tem Ana de Armas, hein?
Tem Ana de Armas, olha só.
Blade Runner também tem 7 versões, né? Final Tap aí tem umas 7 versões.
Exatamente,
também?
Exatamente, por isso que podia ter ficado sem continuação. Se assistir as 7 versões, já foi. É a saga inteira.
Segundo a Wikipédia, existe uma versão bootleg de 4 horas e meia, que eu nunca consegui achar, mas se um dia souber onde é que tem isso, eu vou querer ver, em vez de ver só 1 hora e 20. Existe uma continuação, entre aspas, né? Em 92 eles lançaram um DVD que eu tenho aqui em casa, que é o Return of the Spinal Tap, mas na verdade não é uma continuação, é um show deles, porque depois, assim como aconteceu com Commitments, assim como aconteceu com outros filmes de banda, a banda continuou tocando por aí. E aí eles fizeram um show, e tem entrevistas de galera falando sobre o show, e as entrevistas é que são fakes, porque a galera famosa falando, porque eu sempre fui fã de Spinal Tap e tal, e na verdade a banda não existiu, então é fake.
Aquele pior filme do mundo lá, que teve o James Franco refazendo o filme agora, ele gerou um sucesso que fez as pessoas reverem o filme antigo. Talvez esse novo filme do Elvis faça as pessoas reverem o original.
Não,
também,
cara, esse é um filme muito falado, bicho. Isso ia gerar um buzz fudido,
esse é um filme muito falado.
Nas internets aí, tipo, imagina.
Ele pode não ter sido muito visto na época, mas depois ele virou um grande cult. Tanto que é um filme que tem 1h20 só e tem um monte de cenas que são antológicas, que um monte de gente conhece. Tanto a história do amplificador de 11.
Um monte é uma cena.
Maneiro.
Quer que eu te diga todas elas?
Não. Não,
é porque eu penso é que ninguém se importa.
Eu me importo, cara. Eu acho maneiro.
Tá bom,
obrigado,
tá valendo.
Caruso.
Eu veria, Elvis.
Sobre o elenco, eu tenho dois problemas aqui. Um dos problemas é os caras vão estar lá com seus 70 anos de idade, mas vão estar na tela, né? Então tem que arranjar a galera que alguma coisa parecida. Apesar de que com aqueles cabelos todos que os caras do Spinal Tap usavam nos anos 80, não é muito difícil você colocar e ficar parecido. O outro dos problemas é que tem que ser gente que toca. Tem que ser alguém que é músico. Porque os caras aparecem no filme tocando mesmo.
Mas você sabe que isso é cinema, né?
Sim, eu sei que é cinema.
Pode interpretar, tocar.
Pode fazer que nem fez o Mahershala Ali, que não tocava piano. Verdade. Isso pode ser feito. No Green Book.
The Green Book.
Então, eu saí catando pelo Google atores que também são músicos. E aí eu pensei que o Jason Schwartzman, ele podia ser o Harry Shearer, que é o baixista.
Quem é Jason Schwartzman?
Que o Jason Schwartzman fez? Ele é um cara esquisito.
Não sei explicar ele, não.
Rushmore, o Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom.
Eu tava olhando o pôster do Final Tap ali. O cara loirinho na versão jovem dele não lembra o Ben Stiller, não?
Pode ser.
Caralho, que susto. Achei que o Clemens ia perguntar qual era o elenco.
Eu pensei duas vezes se eu ia falar qualquer coisa, porque eu sabia que ia vir isso.
O problema do Jason Schwartzman, pelo que eu li, ele é baterista. Então, sabe que tem aquela piada que rola entre músicos que o baterista é aquele cara que anda junto com os músicos. Então, não sei se ele seria um bom baixista. E eu estou vendo que eu estou falando com não músicos porque ninguém riu da piada. Porque, afinal,
caralho, não entendi mesmo.
Alternativamente,
cara,
você está falando com a esposa de um baterista, que aí não achou graça da piada.
Eu não entendi que era piada também.
Para mim, você falou, tipo, problemas de matemática para resolver, sabe? Tipo, um trem vem a não sei quantos quilômetros por hora, não sei o que. Caraca, foi tipo, deu um nozinho.
A piada
aqui
é simples. Como é que você chama aquele cara que anda com os músicos? É o baterista.
Tá.
Tá, tudo bem, mesmo assim não funcionou, então. Mas então, eu tinha pensado nele. O outro cara, que é o guitarrista, que é o Moreno, eu vi a idade do Jason Schwartzman. O Jason Schwartzman,
ele tem 40.
O Jason Schwartzman tá com 39 anos. Eu tinha pensado, o outro é a cara do Sam Rockwell, só que o Sam Rockwell tem 51. Só que eu pensei, já que é pra mostrar eles em fases diferentes, acho que com maquiagem a gente pode colocar o Sam Rockwell junto com o outro. E aí agora eu agradeço a opinião, a sugestão do Clemerson, porque eu tinha pensado no Domhnall Gleeson como louro, mas mas eu acho que o Ben Stiller vai funcionar melhor.
Cara, ele é muito Ben Stiller, cara, de peruca.
Sim, sim. Eu tava vendo agora ele fazendo o biquinho, ele é o Ben Stiller naquele...
Ele é o Ben Stiller, né, no Zoolander.
No Zoolander, exatamente.
Igual.
Exatamente. E o Rob Reiner, que é o diretor do filme, ele tem um personagem que é o diretor do documentário, que é o Martin The Bird. E aí pode ser o Zach Galifianakis no lugar dele. E o próprio Rob Reiner ser convidado pra dirigir o filme. Porque, afinal, esse filme é um projeto dele com os caras.
Esse cara fez mais o quê?
Conta Comigo, A Princesa Prometida, Harry Sally, Louco Obsessão, Uma Questão de Honra, O Anjo da Guarda.
Maneiro.
Ele deu uma sumida depois, mas ele tem um monte de filmes.
Ele não tá gagá, não? Alguma coisa assim? Porque sumiu, ele
tá vivo.
Ele dirigiu o filme até 2017 no IMDb.
Caraca, velho. Ele tem 80 anos, bicho.
Cara, arruma outro diretor aí. Bota o Taika Waititi.
Eu ajudo ele. Ou então bota o Taika Waititi. Vambora. Bota o Taika Waititi. Ele manja dos Paranauê de fazer mockumentary?
Ah, bota o Ryan Johnson.
Pelo amor de Deus.
Ah, não. Bota o J.J. Abrams.
Não, pelo amor de Deus. Pra terminar alguma história? Não. Não.
Não, pode botar. Só não pode botar o Ryan Johnson antes, que aí fode tudo.
O Elvis... Eu acho que você pegou um filme aí que tem uma continuação já, tá? Não sei se você viu, cara. Tava vendo aqui o currículo do Rob Reiner. E em 98, ele fez um curta sobre o Final Tap.
Você sabe que eu falei que esse filme já tinha continuação, né? Mais uma vez, você não ouviu.
Na moral, cara.
Na verdade, é sério mesmo, cara?
Porra, cara. Porra, que hora você tá caindo meio que o tempo todo aqui, caralho.
Ô, Clemerson, só. Se você quer participar, você participa direito dessa porra.
Vem cá, vai ter continuação do Clemerson nesse podcast? Não, eu tô nessa dúvida aí, hein.
Porra. Caraca, velho.
Eu tava gargalhando.
Tá, beleza. Ah,
ele deve ter falado enquanto ele tá falando aquela piada lá que eu não entendi.
O Clemerson é tipo o dislexo do ouvido, né? Ele não ouve algumas coisas.
Chama surdo.
Ai, eu quero me recuperar.
Tá, vai.
A história começa em 2050, com o personagem principal desse filme, que é o Elijah Wood, com mais ou menos uns 40 anos de idade, uma pessoa, é um trabalho numa empresa, que na verdade ele não é muito, muito famoso na empresa, né? Ele é um cara que meio tipo escanteio, ele fica meio de lado nas reuniões, né? E é um cara tratado como maluco, porque ele jura que há 35 anos atrás ele viu um carro voador sumir no céu.
Olha aí! Olha
ele
aí.
Fala, cara, eu tenho certeza que eu vi um carro sumir há 35 anos atrás, assim, mais ou menos, que é 2050, né? Em 2015, e ninguém acredita nele. Cara, não existe isso, tal, não sei o quê. E aí, nesse momento, a empresa que ele trabalha, a gente tá em 2050, os carros voadores pra todo quanto é lado, o pessoal nessa época não discutia terra plana, então tinha tempo de usar tecnologia pra fazer coisas que prestavam. E aí, ele vai fazer uma reunião com um cara, um empresário, o cara é muito rico, é tipo um Steve Jobs da vida, assim, só que o cara nunca fez nada muito, assim. Ninguém conhece ele por ter feito nada, mas sim por ser dono das coisas. E aí, porra, numa reunião com esse cara, ele, porra, vai no banheiro e depois esse cara entra no banheiro atrás dele. E aí começa a conversar num telefone holograma ou qualquer coisa de tecnologia que a gente pode fazer na época. E ele ouve o cara falando alguma coisa assim, não, cara, a grana tá acabando, eu preciso, pra poder esse novo projeto, eu preciso dar uma viajada pra descobrir quem vai ganhar o Super Bowl pra poder... E aí ele fala, cara, que estranho. Como é que o cara vai descobrir quem vai ganhar o Super Bowl pra poder ganhar o dinheiro desse ano? E aí ele fica prestando atenção na conversa e o cara fala assim, cara, e meu sonho sempre foi recuperar o DeLorean. Aí ele fala, cara, não é possível. Que porra, que história é essa? DeLorean? A única vez que eu vi um DeLorean foi em 2015. A única vez que eu vi um DeLorean voador foi em 2015. E aí é o seguinte, essa reunião ia continuar no dia seguinte, e aí o que, que ele faz? Ele fala, vou ficar lá embaixo esperando o cara chegar pra estacionar o carro. Lá em cima, né? No caso, o carro chega voando, ele parava no L ponto lá do carro. E aí ele pega o carro. Quando ele vê um carro, uma Ferrari voadora, porra, fodona. E aí ele fala, cara, quando ele vê assim no carro, pega o cara vê que o cara esqueceu o celular no carro. Quando ele pega, qual o papel de parede do cara? É uma foto de um velho bem idoso, com um relógio grande no fundo, bem velho, do lado de um cara que ele viu numa lanchonete em 2015, jogando um jogo de tiro antigão, que ninguém mais jogava, porque era jogo de criança, cara. E jogava com as armas. Não existia mais isso naquela época. Já jogo com armas? Você joga com as mãos? Jogo com a mão, jogo de criança. Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí a gente lembra, rever essa cena, e vê que o garotinho que tava lá vendo isso era o Elijah Wood. Não sei se vocês lembram. Ele participou do filme de Volta ao Futuro 2.
Ah, bem lembrado. Ah,
pode crer. Garotinho. Então, na verdade, era ele que tava o tempo todo. Lógico que ele vai ver o carro lá e tal, porra, não consegue descobrir mais nada sobre o cara, mas na hora de ir embora, o cara pega o carro dele e vê o carro sumindo no céu novamente. Ele fala, cara, tem uma coisa estranha. Na terceira reunião com o cara, ele faz a mesma questão do guardador, pega o carro do cara e vê que tem um painel, tem um relógio e ele bota a data em que ele viu o DeLorean voador naquela época. 21 de outubro, que é o aniversário, de 2015. E aí ele, cara, consegue, sai andando com o carro, não acontece nada. Ele fala, meu Deus, acontece. Só que a polícia atrás dele, tipo, porra, que isso? Um carro aí, não sei o que, tal. O dono do carro deu falta. Ele começa a correr com o carro. Quando ele chega a 88 milhas por hora, o carro viaja pra 2015. E é quando ele vai e volta no tempo pra época em que ele realmente viu o DeLorean voador. Isso aí é a introdução do filme que a gente vai apresentar, que a gente tá falando, lógico, de Volta pro Futuro 4. E a gente tá aí vendo ele numa Ferrari voadora encontrando. Aí ele vai, lógico, pro mesmo lugar que ele tava naquela época. Então a gente vê as cenas do filme do De Volta ao Futuro 2, original, vê o cara lá, vê o Marty McFly atirando, ele se vê como criança naquela época e começa a seguir a ele próprio pra ele tentar descobrir o carro voador. E nisso ele vê lá o rapaz que tava jogando o carro, vê comprando um livro e depois discute com o velho, joga o livro no lixo. Depois ele segue esse mesmo DeLorean até um bairro de Hill Valley, que ele acha meio estranho lá e tal. E ele vê um velho entrando no carro e sumindo com o DeLorean e voltando logo em segundos depois. Esse aí, no caso, se vocês não lembram, é o Biff, quando ele pega o almanaque do futuro e volta no tempo pra poder entregar pra ele próprio, né, no passado, e fazer ele ficar rico. Porra, aí ele fala, cara, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Ele entra no carro, olha a data que o velho voltou e vê que o velho voltou pra 1985. E aí, o que ele faz? Pega a Ferrari dele, que ele tá em posse da Ferrari, e volta pra 85 também, né? Ele acelera toda, que ele lembra o que ele fez na outra vez. Quando ele chega, ele vê que tá muito tempo no passado e fala, caraca, como é que era a vida nessa época? Ele não entende nada. É um cara que veio de 2050, ele tinha 8 anos em 2015, ele viveu todo esse período aí. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ele vê, porra, onde que eu vou esconder esse meu carro? Uma Ferrari, cara? Não tinha nessa época, né? As pessoas... A Ferrari que ele tava. Lógico que voadora não tem problema, mas... Aí ele vai esconder atrás de uma placa chamada, escrita assim, bem-vindo a Rio Vale. Quando ele vai pra lá, quem já tá escondido atrás da placa? Um DeLorean.
Maneiro.
Aí ele tem que parar do outro lado, ele esconde o carro atrás de umas árvores,
ele não bota... para em fila dupla, não?
Não, não pode, porque ele fica com medo de verem ele, né? Assim, e tá tudo isso, ele tá na surdina ainda, revivendo os filmes, que nem a gente tá fazendo. Tudo bem, ele para a placa lá, fica esperando nisso, alguém pegar o carro, só quando ele faz isso, começa a chover, tem aquela tempestade, ele se esconde no carro e vê o Marty McFly chegar junto com o Dr. Brown. O Dr. Brown vai pegar o carro enquanto o Marty vai queimar o livro do almanac. Só que quando o Dr. Brown vai voar com o carro cai um raio no carro e ele viaja no tempo. Não sei se vocês lembram dessa cena. Logo depois chega um cara dos Correios com uma carta que o Dr. Brown estava em 1885. Quando isso acontece, o cara vai embora, ele sai do carro e fala, na minha vida toda procurei por você, encontro aqui o Marty McFly. Isso aí a gente vai estar usando tecnologia, claro, para poder fazer o Michael J. Fox novo. Né?
O Michael J. Fox para quieto.
Para quieto. Ai,
nossa, saudade.
Não, a gente vai estar usando uma estabilização de hardware, então não tem problema na câmera. E aí, quando acontece isso, chega todo aquele barulho. Chega um outro carro viajando no tempo e para do lado deles. Quando sai do carro, quem é? É o cara da reunião, é o Ricasso. E fala, ha, você acha que o meu carro, né, tem um GPS temporal pra saber onde ele tá? Aí ele, cara, como você pode saber? Esse cara que chega, ele, na verdade, ele é o filho do Dr. Brown, aquele que aponta pro pênis no final do filme.
Ah, não!
Eu só queria lembrar o ouvinte nesse aquele momento larinho. Que ele não simplesmente aponta pro pênis. Ele chama a câmera e aí aponta pro pênis.
É, chama.
Então, Tibério, você me ganhou nessa referência agora, cara. Porra, sensacional.
E aí ele conta pra Lajoute o seguinte, você não sabe, mas eu sou seu pai. Eu voltei no tempo e transei com uma prostituta, uma mulher que não gostava, e antes de fazer todo o meu dinheiro que eu fiz até hoje com jogos de azar, não sei o que, meu pai nunca provou o que eu fiz, conta tudo e fala, já cansei dessa vida, não sei o que. quê. E o que, que ele faz? Pega a arma e atira no Marty McFly. Puf. Meu Deus, o que, que vai acontecer?
Ah,
e
aí começa... Você realmente quer acabar com a infância de todo mundo, né?
Você pediu assistência de roteiro pro Guga Mafra ou não? Só pra saber.
Não, não.
Tá, beleza. Vai acabar, então.
Não, mas é gigante essa história.
Mas é pra vender. É, isso é só o início, é o início do filme.
Pelo amor de
Deus. Quando ele faz isso, os dois começam a sumir. Porque se o Marty McFly não volta no tempo pra salvar o doutor lá em 1885, os dois não existem, porque não vai existir o pai do cara e não vai existir o garoto que é filho dele. Porque ele fala, você é meu filho.
Cara, você tem que concluir sua história. O Clemenson ainda tem que perguntar quem é o elenco.
Vai. Quem é o elenco? Não, então.
Eu tô vendo qual que é a hora que eu vou contar pra ele que já tem 3 filmes que é De Volta pro Futuro.
É. Não, assim. Esse é o 4. Quando ele vai em direção à Ferrari, mesmo sumindo aos poucos, ele percebe que ele começa a voltar. Porque ele fala, agora eu sei, eu vou ter que voltar e salvar o meu avô. Ele entra no carro e vai de novo pra 1885, já que ele sabe onde ia voltar. E aí, isso aí é todo o primeiro filme. Ele vai voltar pro 85, onde vai ter que aprender a usar uma arma que ele sempre achou que era coisa de criança quando viu o Marty jogar lá na frente. Tá. Entendeu? Então a gente tem um filme que vai passar por toda a franquia, do 1 ao 3, relembrar e a passagem de bastão. Ele vai ter que, na verdade, eu tô refazendo uma trilogia, porque ele vai ter que voltar pra 1885 pra salvar o avô dele, que é o Doc Brown, pra poder sobreviver, voltar no tempo e salvar o Marty pra poder tudo acontecer. Se ele acontece ou não, não sei, mas o problema é o seguinte, de alguma coisa vai dar merda que eles não vão conseguir inventar o carro voador mais.
Eu tô com a impressão de que o seu filme talvez seja meio chato pra caralho, hein? Assim,
é, não.
É uma trama muito maneira, muito interessante pra quem é muito fã de Volta pro Futuro, mas falta uma coisa básica icona para, tipo, para pegar, né, a nova geração, nova galera e tal, que talvez tenha uma galera aí que não tenha visto os De Volta ao Futuro, que assim, todo De Volta ao Futuro tem uma pergunta básica e simples que é respondida dentro do filme e que você tem que fazer isso aí também, que é para onde eles vão agora. Primeiro filme, eles vão pro passado. Segundo filme, eles vão pro futuro. Terceiro filme, eles vão pro Velho Oeste. Tem que ter algum lugar novo.
O novo é o depois, porque assim... Isso aí é o início.
O novo é,
início...
é o 2050, né?
Mas 2050 é o equivalente ao 2015 daquela época.
Então, a gente, a gente tá aqui trabalhando a ideia de reviver a franquia de Volta ao Futuro. O que, que você faz a primeira coisa? Você conecta a trilogia original antiga. Então você, na verdade, durante esse filme vai ter vários momentos que você vai ver as cenas dos filmes clássicos de outros ângulos diferentes, porque você tá vendo pela visão do Elijah Wood. Você pode até botar o baile de Cano Submarino por algum motivo, apesar de que ele não é importante.
Tibério, você precisa de um gimmick muito simples, assim, tipo, a solução pra porra toda vai estar na pré-história. E aí a gente vê Rio Vale na pré-história. Ou então, sei lá, alguma coisa tipo, diferente, tipo, que vai pra um lugar que nenhum dos 3 filmes nunca foi.
Essa abertura aqui minha foi pra gente criar, assim, aquele laço, né? Então a gente...
Caralho, isso
já
foi
reviu.
Só abertura, Tibério?
É só abertura. Sim. Eu ia falar isso também.
Caraca, você foi mordido por um Guga Mafra radiativo.
É porque, assim, a gente vai... Eu falei, essa é uma nova trilogia. A gente até agora tá na metade do primeiro filme.
A gente não, não então, me bota nesse grupo aí não, cara.
Vai sim.
Eu não vou perder meu dinheiro nisso
deu,
aí não.
Me deu uma sensação de Star Wars aí nessa tua explicação toda, cara. Vai fazer um primeiro filme que é praticamente a mesma coisa que alguma coisa que já teve no passado.
Me deu uma sensação de estar com sono.
Não, não tô contando, não é a mesma coisa. Na verdade, é totalmente diferente. Vocês é que vocês têm a visão pequena. Vocês preferem filmes mais rasos. O meu não, eu tô aqui destrinchando pra vocês... Toda a história, a gente vai rever todos os jogos do futuro de outros ângulos.
O 2 já fez isso.
É como se fosse o Rei Leão 3.
Tibério, o Elijah Wood, ele é clone de alguém ou filho do clone de alguém que não deu certo?
Não, não.
Ah, então tá bom. Então vai ser ótimo.
Ô, Tibério, eu vou apoiar o teu filme se você disser que vai ter uma cena de corrida entre o DeLorean velho e o novo.
E a Ferrari, claro que vai ter.
Então tá valendo, então vou ver.
E vai ter o Dominique Toretto dirigindo um dos carros.
Isso é maneiro.
E aí ninguém se importa mesmo, aí beleza.
Cada curva é uma pista numa época diferente. Porra, aí já é o chance.
Maneiro, maneiro.
Você precisa de coisa assim,
Tibério. Lógico que vai ter uma corrida entre o tempo. Eles vão, na verdade, os checkpoints são em vários tempos diferentes. Inclusive, eles vão ter que ir pra lugares novos.
Lógico que vai ter uma corrida que acho que vai ter corrida, não tinha corrido em momento nenhum. Tu tá inventando isso agora, cara. Caralho,
inclusive,
tu tá muito trapaceiro, cara.
Inclusive, vai ter um momento que eles vão encontrar Bill e Ted, vai ser demais, cara.
Ah, para, não, aí virou briga de rua. Não, aí... Sério, eu quero voltar no tempo pra pagar o filme do Tibério.
Você tá com inveja do meu filme. Porque seu filme, ninguém ia assistir aquele negócio daquele Goonies que vai retocado lá.
Eu só fiquei numa dúvida, na parte do elenco, quem que vai fazer o Elijah Wood?
Ah.
Então, eu tava tão não prestando atenção no episódio todo que eu só agora que eu percebi que era continuações e eu planejei um prequel, né? Eu planejei um negócio que era pro passado, né? Então, como eu já tinha feito, me desculpe.
Ah, mas o Tibério também, tudo tranquilo.
É. Não, o Tibério foi pro passado, pro futuro, pegou outra franquia.
Ah, o seu
era
pro passado, presente, futuro, pretérito, perfeito, imagem perfeito.
Pegou Bill e Ted, cara. Pegou Bill e Ted.
Não, eu gostei dessa paranagem. O meu vai perfeito, é isso aí.
Vamos lá, Clemson. Não, o prequel tá valendo como continuação. Sua continuação pode ser prequel, faz sentido.
Não, então,
mas é o filme 2. É o filme 2. É o filme 2. Então,
na realidade, o filme vai se chamar Deuses, Anjos, De Repente, Super-Heróis. Que é uma frase que tem no meio do filme ali, que é o prequel de Hancock. Aquele filme de herói com Will Smith, o Smith bebaco, fera pra caramba.
Porra, e esse filme merecia um outro filme. Ele merecia outro filme, merecia outro final também. Ele dá uma cagadinha no meio.
Tem uma cagada ali e tal, mas ele é legal, cara, porque ele é um filme de herói.
Vai ter a Charlize Theron também?
Vai ter a Charlize Theron também, né? Pô, você, pelo amor de Deus.
Tá valendo.
Né? Sem limite orçamentário, vai ter a Charlize Theron.
Bota a Ana de Armas também?
Não, podemos colocar ela aqui. Eu tinha escalado uma outra pessoa aqui, mas podemos.
Calma, calma, que daqui a pouco o Tibério vai pedir Bill e Ted.
Parece que eu falei isso 15 vezes, eu falei uma vez só.
Mas o lance é o seguinte, quando eu assisti a série The Boys, eu automaticamente me lembrei do Hancock, porque The Boys tem uma premissa ali muito próxima do Hancock, né? Um herói que tá vivendo no dia a dia normal e faz cagada, e é um burro, um bêbado, esse tipo de coisa, né, cara? E me deu, desde que eu assisti aquela série, fiquei pensando, pô, os caras podiam pegar essa oportunidade e fazer mais um filme do Hancock, mas não fizeram, né? Então agora é aqui que eu faço meu show, né? Então vamos lá. Então pra começar, eu vou falar do elenco, porque vai voltar o Will Smith e a Charlize Theron.
Você já vai evitar a pergunta no futuro, né?
Já tu vou já evitar que eu me pergunte isso mais tarde.
Esse filme é prequel, vai voltar os caras agora?
Vai, já vou explicar o porquê.
Mas quem vai fazer o Will Smith?
O Will Smith vai ser o filho dele que vai fazer, na realidade.
Não, faz igual aquele projeto Gemini e rejuvenesce e bota o Will Smith velho pra falar com o Will Smith novo, vai dar super bom.
O Will Smith já sabe fazer isso.
Ele
sabe fazer isso.
Só não ficou lá muito bem, né? Mas tudo bem, paciência, não é problema meu. Não fui eu que perdi dinheiro com isso. Então daí a gente vai ter mais três personagens que são bem importantes, tá? Que é uma figura do velho sábio, que vai ser interpretado por aquele Andrew Brower, que é o cara que faz o chefe da polícia no Brooklyn Nine-Nine. Ele é todo sisudo.
Capitão,
cara.
Capitão Raymond.
Isso,
é,
isso.
Raymond
Holt. Raymond Holt, isso.
Holt.
Saúde. Saúde, tudo de bom. E daí vai ter mais dois personagens que daí eu escalei aqui por uma questão de preferência visual, que é o meu man crush, que é o Zac Efron, e a Zendaya. Aqui depois que ele interpretou...
Já gostou.
Ah, cara.
Piada velha, hein?
O Zac Efron aqui dá até um arrepio aqui no pé do pescoço.
O Zac Efron ganhou o GG. Desde a época do High School Musical, né?
É, isso.
Eu ouvi Zac Efron, limpei uma babinha também.
Gente, só quem não liga pro Zac Efron nesse podcast somos eu e o Tibério.
Não, só você.
O Tibério ficou sem palavras.
Nádia, você não entende nada de homem, Nádia.
Eu não sei, eu ia até rasgar meu pôster aqui da parede, eu não sei o que eu faço.
E daí, como a Zendaya ficou bem com ele lá no Rei do Show, ela ganhou esse papel aí porque todo mundo gostou da dupla. E só por isso.
É mesmo. Né? Eles mandaram bem mesmo.
Não me importa. É, mas eles estão lindos.
Não, Zendaya é incrível também.
E é engraçado, né, que a Zendaya no Rei do Show ela parece adulta, no filme do Homem-Aranha ela parece uma criança.
É mesmo, então, né? Que doido, né, cara?
Não tem sentido, mas tudo bem. É o projeto Gemini dela.
Zendaya é o novo Keanu Reeves.
Faz sentido. Depois eu, no final, eu falo da direção e da fotografia, mas a premissa vai ser o seguinte, né? Quando a gente assiste lá o filme do Hancock, a gente tem pouquíssimas informações sobre a mitologia dos personagens, né? E eu quero manter dessa forma. A gente não sabe de onde eles veem, quem são eles de fato. A gente só vai acompanhar uma história que tem a ver com eles. E eu quero trazer de volta o Hancock e a Mary, que é a personagem da Charlize Theron, só que contar esses 3 mil anos aí que eles viveram, né? E qual que é a história deles como dupla, né?
Maneiro.
Então, eu peguei aqui o nome do Hancock, o nome original, que ele só vira John Hancock quando ele sai do hospital, depois que ele perde a memória. Então, o nome original dele é Aeto, que eu não vou saber dizer isso de forma correta, mas significa águia em grego, né? Então, como ele vem da Grécia Antiga, alguma coisa assim tal, ele vai ter o nome de águia. Então, e no filme todo ele tem sempre uma referência à águia em vários momentos. E o nome da Mary original é Zezi, que seria como calor em grego também. E eles têm essa vida desde 3 mil anos atrás, aí eles têm uma dinâmica onde eles se encontram só uma vez por semana. Tipo, vamos se encontrar um dia, e sempre se encontram em eventos artísticos, alguma interessa, algum bardo que tá tocando, alguma coisa do gênero. Não me perguntem qual que era o evento artístico na Grécia Antiga, que eu não sei, tá? Vamos fingir que era teatro.
Teatro?
É, vamos fingir que era teatro. Então, se for, beleza, ótimo. Se não, era alguém fazendo alguma coisa.
É um show de harpa.
É, show de harpa, é, sei lá, um repente de harpa, qualquer coisa.
Gente,
de
teatro.
Eu prefiro o repente
de harpa. É uma harpa rock and roll.
Isso, pronto. E daí, o que acontece? Eles, pra se manterem imortais, eles só se encontram uma vez por semana, ou seja, nesse momento que eles se encontram, eles não são imortais. Só que o Hancock, ele tá obcecado por achar uma forma de viver com a Mary pro resto da vida, mas sem perder os poderes, sempre estar perto dela e nunca perder os poderes. E eles têm uma dinâmica de encontrar outros imortais, eles se conhecem, eles sabem quem são. E numa dessas aí, ele vai encontrar um amigo dele, que optou pela vida mortal, que é o personagem vivido pelo André Brower, e esse cara tá morrendo, ele já tá velho, ele e a esposa dele já estão velhos, eles estão morrendo, e esse cara, ele fala que por um bom tempo ele procurou uma solução pra ele poder viver eternamente com a mulher dele, e ele acabou descobrindo que existia uma lenda dentro da lenda deles, de que o último casal seria eterno e com os poderes. E nisso aí, ó o plot twist chegando, o Hancock fica malucaço e começa a matar os outros casais.
Eita, virou Highlander. Ué.
Highlander.
Ele começa a caçar, ele causa o encontro dos casais, ele cria planos para os casais se encontrarem e mata esses casais, tentando manter-se vivo.
É, there can be only one.
Não, é be the only two, né? Porque é ele e a Mary que vão continuar, é, né? Só que a Mary começa a perceber que esses casais estão desaparecendo e isso tudo vai acontecendo aí no prazo aí de 3 mil anos, né? Vai alongando essa história. A Mary vai percebendo que os casais estão desaparecendo e tudo mais, e ela começa a ficar um pouco suspeita aí do Hancock. Até que a gente chega aí em 1928, que é quando acontece a perda de memória do Hancock. Maneiro. E todo esse evento da perda de memória do Hancock acontece pela seguinte coisa. Ele descobre qual que é o último casal que ele tem pra matar, que é o casal do Zac Efron e da Zendaya, que eu vou chamar de Zac e Zen.
Eita!
E ele vai atrás desse casal e ele combina com a Mary que eles vão pra Miami, passar um tempo em Miami, e ele fala pra ela assim, ó, então o nosso evento aí da semana aí vai ser assistir Frankenstein. Daí vai lá, compra os ingressos, me espera lá, pega a pipoca e eu já chego. E nesse meio tempo ele vai caçar o casalzinho. Quando ele chega pra matar o Zac Efron, o personagem do Zac Efron, a Mary já tá ligada no que ele tá fazendo e impede ele de fazer isso. O casalzinho novinho foge, a Mary e o Hancock vão discutir, e eles vão ali, ela descobre todo o plano dele de matar os deuses, ele revela o que ele tá fazendo, ele se mostra como o vilão mesmo da história, e eles acabam lutando até o ponto que o Hancock consegue apagar a Mary, dá um soco nela, e ela acaba desmaiando, e ele vai atrás de novo do casalzinho. O Hancock vai encontrar de novo esse casal, vai ferir a personagem da Zendaya, e quando ele vai pra atacar o Zac Efron de novo, ele é impedido pela Mary. Nessa hora, o Zac Efron, pra salvar o personagem da Zendaya, ele repete aquela cena do Hancock no hospital, manja, que ele vai levantando, vai se fudendo todo, ele pula pela janela, daí ele voa longe pra caramba, ele repete aquela cena, só que numa Miami de 1928. Daí é o ponto clímax aqui do negócio. Eu esperava um wow de vocês, tá bom?
Uau!
Ah, obrigado.
Ah. Eu acho que tinha que ser a Zendaya salvando o Zac Efron no momento de revelação aí e tal, mas tudo bem, vamos lá.
Mas daí eu não vou...
Eu não esqueci fazer... que você cagou no meu filme não, tá? Tô só esperando você terminar, que aí a
gente é começa. Só que nesse momento, o Zac Efron vai estar sem camisa, cara, debaixo de chuva.
Ok, daí... comprei.
Ah, agora viu.
Melhor eu segue, agora vi vantagem. Tá.
Obrigado, beleza. Nisso aí, cara, o Hancock vai atrás do Zac Efron de novo, ele consegue repelir a Mary de volta, né? Mas ele vai atrás do Zac Efron de novo, eles acabam lutando, vão lutar aí todo voando e tudo mais. E é quando o personagem do Zac Efron consegue perceber exatamente qual que é a dinâmica dos poderes dele, que ele é um cara que não entende direito, ele e a Zendaya não entendem essa dinâmica. E ele percebe que se o Hancock estiver perto da Mary, ele consegue derrotar o Hancock. Então ele consegue, ele bola um plano, ele joga o Hancock pra próximo da Mary e acerta o Hancock com um socão, e é nessa hora que o Hancock perde a memória. Nessa aí, o Zac Efron e a Zendaya também estão mal, só que a Zendaya, a personagem da Zendaya e da Mary, conseguem conversar, e a Mary pede mais uma chance pro Hancock, porque ela também é extremamente apaixonada por ele. A Zendaya vai embora com o Zac Efron, a Mary só põe dois ingressinhos de Frankenstein no bolso ali do Hancock e vai buscar uma ajuda, chamar pra ajudar o indigente que ela achou ali no beco pra alguém salvar ele. E acaba a história aí. E daí começa a próxima história.
Tá, bacana.
Maneiro.
Dois problemas aí. dois problemas. Um...
Dois problemas.
Você, com esse filme, que eu achei bacana, você destrói completamente o outro filme. E o Smith vira, tipo, um vilão escroto, porque a gente torceu no outro filme
Sim.
à toa. Eu tô me sentindo, tipo, sujo de ter torcido pelo Smith no outro filme agora.
Sim!
A
sim.
outra parada é que, assim, você criou um filme que o final, na verdade, não acontece aí, né? Acontece no outro filme. Então você vai ter um final anticlimático por definição. Um pouco complicado
isso. Sim, mas você parou pra pensar que daí você assiste o próximo filme, você vai assistir o Hancock original e você vai ver a história da Mary, ela contando toda a história dos dois. Você vai sentir o sacrifício dela, dela ficar longe do Hancock, pro Hancock continuar sendo uma pessoa boa?
Mas esse não é o motivo pelo qual a gente faz cinema, Emerson.
E outra coisa, daí você pega um e vê toda a história do Hancock, um cara bêbado, um cara todo fudido, um cara cheio de defeito, um cara cheio de problema, você consegue justificar o porquê dele ser desse jeito, porque ele tem um trauma tão grande, entendeu? Tipo, ele tem uma coisa ali que ele não nasceu pra ser bom, ele tá sendo bom por consequência, e ele tem esse negócio da bebida, de ser escroto pra caramba, porque ele nunca foi bonzinho, ele tá lidando com isso agora, você ressignifica tudo isso.
É, eu só não entendi ainda, só qual é seu elenco, cara, porque você falou
Você ouviu Zac Efron e você ficou obnubilado.
É, só
disso.
Ele que eu entendi. É um cara sem camisa, o filme todo.
Já se perdeu, né? Não, tudo bem,
mas
eu também
você
fiquei.
Acha ruim, Tibério, o Zac Efron sem camisa o filme todo?
Não, inclusive eu achei interessante. Ele tinha que ser o Mike Cock, no caso. Sei lá, alguma coisa, né?
aqui no meu paperzinho, aqui, quando eu fui descrever a cena que ele fica sem camisa, tem umas 80 linhas aqui, mas eu resolvi resumir.
Não dá spoiler.
Vamos separado individualmente a cada um centímetro. É, mais ou menos por aí, cara. Cada rasgo tem duas páginas.
Mas, Clemer, só deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vejo o Hancock há muito tempo. Eu lembro de ter gostado muito. Mas eu lembro que, em algum momento do filme, a Charlize Theron, ela explicava pra ele a origem dele ou o que aconteceu antes. Essa sua história tá batendo com o que ela explicou? É só porque eu não lembro da informação. Mas bate direitinho?
Não, ela fala que eles nascem em pares e que, em tempos, eles foram chamados de deuses, em outros, de anjos. E, de repente, eles viraram super-heróis.
Aparentemente, o Clemerson vê esse filme todo dia antes de dormir. E pra essa ideia dele funcionar mercadologicamente, na saída do cinema cada um ganha um DVD do Hancock pra você continuar
vendo. E quem não tem um aparelho de DVD em casa mais, ganha um aparelho de DVD também.
Exatamente.
Faz sentido. Aí, ó, faz sentido. E daí, assim, o Tibério perguntou, né, como que o Will Smith e a Charlize Theron um pouco mais velhos funcionariam. Primeiro que a Charlize Theron continua parecendo a mesma cara, né? Não, não tem muito o que mexer ali. Agora, o Will Smith já deu uma envelhecida, né? Já deu uma caidinha ali, né, cara? Já não tá mais o maluco no pedaço,
mas
né?
Mas no Hancock ele já não era o maluco no pedaço também, então tá ali tranquilo.
Mas ele não tava com cara de cansadaço no pedaço. Então agora ele tá com cara de cansadaço no pedaço. Mas assim, por eles terem essa dinâmica de se encontrarem algumas vezes por semana, esse tipo de coisa, eles vão se envelhecendo aos poucos. E daí quando a gente passa esses 3 mil anos deles aí, a gente vai vendo eles envelhecendo até o ponto em que os dois se separam por completo e rejuvenescem por completo, entendeu? Essa é a pegada. E na direção do filme, eu pensei num cara, porque eu queria ver a pancadaria desse filme, eu queria ver uma pancadaria crua, sabe? Um negócio assim, sem muita pirotecnia, assim, apesar dos poderes e tudo mais. Eu queria ver o Hancock e o Zac Efron, cara, naquela cena do banheiro do Missão Impossível Fallout.
Epa!
Sabe?
Aí quando todo mundo fica lá dentro do elevador.
Não, mas eu já imaginei agora.
Sabe quando o Henry Cavill dá aquela recarregada nos Mookie, assim, daí ele dá uma jogada de ombro, assim, vai pra porrada com o japonês dentro do banheiro, eu queria umas porradas igual aquela, cara. Então, eu queria trazer pra dirigir esse filme o Christopher McQuarrie, que é o cara que dirigiu o Missão Impossível Fallout. E como vai ter uma parada muito antiga, muito velha aí no filme, e vai ter umas coisas um pouco mais nubladas, eu quero um tom um pouco mais escuro, eu queria trazer de diretor de fotografia pra esse filme, Zack Snyder.
Ah, puta merda, aí cagou tudo. Caralho. Aí é a pá de cal do seu filme, porra.
Porque tava muito bom até agora, então.
Diretor de fotografia, tá? Aquela fotografia de 300 de Esparta, esse tipo de coisa. É isso que eu quero no, na história dos dois, entendeu? No
esse
passado.
Esse aqui é Lens Flair.
Isso. Lens Flair é o cara do DJ Abrams.
É, o DJ Abrams, pois é.
Lens Flair é o DJ Abrams. Mas é isso. Dado o fato que vocês...
Pô, agora que eu lembrei, quando eu falei que no meu filme o diretor ia ser o Robert Zemeckis novamente pra reviver o cara.
Ah, brother, você não falou tudo no seu filme. Você falou coisa pra caralho do seu filme. Não, não dá pra...
Você tá com inveja, eu te falei. pra gente terminar, o filme que eu escolhi pra ter uma continuação é simplesmente o meu filme preferido de criança, que é E.T., o Extraterrestre.
Ah, eu pensei que você ia falar o E.T. Teimoso.
não. Pra explicar a história, eu preciso fazer só uma rápida lembrança de como foi o filme. As novas gerações não viram, né? No primeiro filme, pousou uma nave aqui. A nave era tipo uma missão exploratória, né? Tipo uma nave de pesquisa botânica, porque eles ficavam colhendo planta, semente, né? Qualquer dado específico. E eles tinham uma diretriz de não fazer contato. Eles não podiam interferir em nada no nosso modo de vida. Só que uma parada dá errado, né? Um desses cientistas, né? Que devia ser, tipo, estagiário, né? Porque ele fez besteira, né? Ele se afasta demais. O exército chega, porque detecta que teve alguma coisa errada ali. Um objeto voador não identificado pousando. E a nave tem que ir embora antes de ser interceptado. E o ET acaba sendo deixado pra lá. E aí a gente conhece o Elliot, né? Que era uma criancinha naquela época. Ele encontra o ET vasculhando lá o quintal de casa. Esconde ele das autoridades. E eles têm um certo afeto. Eles se ligam um no outro. E o Elliot e a família acaba ajudando o ET a ligar pra casa, mostrar que tá vivo e chamar os amigos de novo. O filme termina com a nave voltando e levando ele embora. A minha proposta agora é: em 2022, vamos passar 40 anos do primeiro filme. Então a ideia seria que ele começasse a ser filmado, sei lá, talvez ainda esse ano, depois que as pessoas conseguirem sair das suas casas, né?
Já dá pra ir adiantando o CG do ET.
É, né? Já dá pra ir pensando pelo menos no roteiro. Mas eu queria o Spielberg voltando às origens, cara. Quero ele de novo, ele mostrando que não perdeu o magic touch ali na hora de falar com as gerações mais novas. Então qual seria a história? 40 anos depois, o ET, né, que agora ele é um adulto, né? Até porque naquela época era estranho. Ele agia como uma criança. Nunca entendi muito bem isso do comportamento.
Mas ele é uma criança, né? Ele na verdade...
Não era, cara. Pô, ele era um pesquisador, cara.
Eu não sei se ele era uma criança, não. Ele era um cientista. Ele era um botânico. Não é um...
Agora ele cresceu, virou o alien, tem sangue ácido e fecunda as pessoas.
Talvez ele fosse um adulto meio especial, não sei. De repente ele tava ali pra ajudar. Não sei.
Eu sempre achei, juro, que o ET era filho de algum casal de ETs que ficou perdido na floresta, sabe? Foi brincar
não, e... Não, aí, pô, teria que ser muito irresponsável pra deixar o teu filho passear no mundo de outro planeta.
Ué, gente, mas o Me Esqueceram de Mim é isso.
GG, Me Esqueceram de Mim versão alien.
Porra, esqueceram de mim. Podia fazer um crossover, hein?
Ué, o Macaulay Culkin já tá bom pra fazer o ET.
Eita!
O visual tá bom mesmo.
Ah, fazer piadinha com o Michael J. Fox tremendo pode, né?
Aí você descobre a idade das pessoas que estão gravando isso aqui.
Eu preciso falar de criança agora, melhor chamar o Theo de volta, que ele deve estar lá fora.
Theo, lava a mão quando voltar.
O Theo andando solto por Copacabana, falando telefone, casa.
Então, 40 anos depois, aí já temos um ET mais adulto, né? E aí ele pega uma, inadvertidamente, lá uma nave lá no planeta dele e vem pra Terra pra se encontrar com o Elliot de novo, quebrando aquele protocolo de não interferência, né? E aí o que acontece? Por causa dessa proximidade que eles tiveram no primeiro filme, eles ficam meio que conectados emocionalmente. E aí o ET sentiu que o Elliot estava morrendo de câncer. E aí o ET sente esses efeitos de longe também.
Caralho, GG. Caralho. Moral, brother. Caralho.
Vocês acharam mesmo que o GG ia fazer um filme pouco.
Se liga que é uma história bonita, é uma história bonita. Mas o ET tá sentindo os efeitos também. Então, ele percebe que ele tem que voltar pra dar, tipo, aquele recharge que ele fez na plantinha. Ele quer fazer isso no Elliot pra curar o moleque.
Ele vai curar o câncer do Elliot com a dedada, é isso?
É de próstata, né?
Vai curar. A dedada tem que ir fundo. Mas essa é a ideia de curar o...
Não, essa não é a ideia de curar. Essa é a ideia de currar, isso sim.
Esse é o motivo pra ele ter quebrado os protocolos e vir até a Terra ajudar alguém que ele gostava muito. Só que, o que acontece? Dessa vez, os recursos militares estão muito melhores e a nave inteira do ET é apreendida, porque não tem mais aquela galera que fica ali cuidando. Ele estaciona, sei lá, né, na floresta, na hora que vai sair...
Para atrás da placa do Rio Valley.
Calma aí, GG. Tem um erro aqui, cara. Se a tecnologia humana evoluiu em 40 anos, os caras que há 40 anos atrás já sabiam fazer viagem interestelar, já deve ter uma tecnologia melhor, né? Não vão cair nessa bobageira aí de exército americano.
Exatamente. Não, eles, em tecnologia melhor, eles conseguem vir pra Terra mais rápido. Mas eles ainda precisam estacionar em algum lugar. Não dá pra desaparecer.
Os ETs chegaram no topo da evolução deles. Não precisam mais se preocupar com isso, cara.
Entendi.
Com evoluir, né?
Os ETs no planeta dos ETs estão discutindo se a ET ou a ET Além de lá é plana também.
A nave é apreendida pelos militares dessa vez, e o ET fica perdido. Quer dizer, ele vai lá encontrar com Elliot, mas ele fica... agora é um foragido, né?
ET, Detran, casa...
E a busca fica muito mais intensa, né? Não tem essa de policial com lanterna, né? É arma na mão que nem tava no filme original, antes de ser apagado. A parada é tipo assim, tem uns seals ali, né? Procurando onde é que tá esse...
O ET agora, ele ainda tem perninha curta ou ele cresceu?
Não, cara, ele tem perninha curta. Todo mundo ali tinha perninha curta, então não adianta. Mas aí o que acontece?
Então podia chamar o Peter Dinklage pra fazer, né?
Acabou com a minha piada. Eu ia perguntar o que ia fazer o ET, não tem mais como.
Mas, ou seja, agora o ET e o Elliot vão ter que entrar lá na Área 51 pra tirar a nave de lá antes que eles continuem desmontando a nave, né? Porque é o que eles estão fazendo agora. Estão tirando peça lá e tentar ver como é que funciona. Só que em algum lugar vai ter aquele ponto de não retorno, a nave vai ser desmontada a ponto de não conseguir voar mais, já que, sei lá, os militares não sabem como é que aquilo funciona. E aí, como é que tá o grupo hoje em dia? A Drew Barrymore, ela é jornalista, né? Ela tem um monte de contato que ela pode usar lá pra ajudar. O Peter Coyote é um diretor aposentado da CIA. E ele teve, por uns bons anos, um relacionamento com a mãe deles. Não sei se vocês percebem, mas no final do filme, ele fica ali dando suporte emocional pra família. A mãe era divorciada. Então, ele teve um convívio, né, com aquelas crianças por muito tempo. Inclusive, ele indicou o filho mais velho, né, o irmão mais velho lá do Elliot, que era o Michael, pra trabalhar na CIA como analista. Então, olha o que a gente tem aí. Tem alguém que trabalha, tipo, é meio que um merdão lá na CIA.
Mas olha só, se ele tivesse um curso da Alura, talvez ele conseguisse um emprego melhor dentro da CIA, hein?
Olha aí o momento Alura
surgindo. Momento Alura!
Momento.
Meu primeiro momento Alura, hein,
cara. É uma boa pra você, Clemerson, porque aí você pode usar o nosso código e ganhar um desconto na matrícula.
Não é código, Elvis, é um endereço. É alura.com.br/promoção/podcastcrastinadores.
É verdade.
É isso aí, você ainda tem R$100 de desconto.
Tem curso pra prestar atenção, né?
Cara, foco. Se tem esse, foco. Eu não sei, mas tem 1000 cursos lá, se não tiver mais, né?
E hoje já deve ter mais.
R$100 de desconto se você usar o nosso link. Então, vai lá, mete bronca. Aproveita esse tempo que a gente tá tendo pra se aprimorar e sair melhorado dessa quarentena.
Dá um up na sua carreira igual o ET.
Depois do curso da Lura, o ET tá falando ET, fax, casa.
Você tem a Drew Barrymore, que é uma jornalista toda descolada e sabe usar alguns contatos pra armar maneiras de tentar entrar na Área 51. E você tem um Peter Coyote lá, né? Um cara que tá disposto a ajudar. Já é aposentado, mas tá disposto a usar a fama que ele já teve antes pra conseguir fazer o plano de entrar lá dentro e tirar a nave. O plano, especificamente, é que nem o Caruso falou, né? É mais fácil de tentar desvendar aquilo, né? Um roteiro mais fácil. Faz aquele climinha que o Steven Spielberg fazia muito bem, né? Aquele um se esconde, o outro vai por cima, o duto de ventilação, sei lá, arruma-se uma coisa aí mais divertidinha, mas a ideia é que...
Bota um momento alguém correndo de uma pedra que tá rolando.
É, né, também, crossover do filme, né?
É, tudo Spielberg.
A ideia é que o Elliot hoje é, sei lá, um advogado e tava, sei lá, não faz diferença na vida de ninguém, né?
Quando ele é ufólogo e ninguém acredita nele.
Porra aí, tá vendo? Mas aí, beleza. Ou seja, antes que o Clemerson pergunte, o elenco é o mesmo. Eu tô repetindo todas as carinhas que tiveram daquela época e ele junto, novamente,
e o Peter
como...
Dinklage.
Como família de Peter Dinklage. É uma participação pequena dele. E aí eles, enquanto família, vão tentar ajudar o ET mais uma vez. E é claro, vai ter a música do John Williams.
Você sabe que você gastou esse tempo todo aí pra falar de uma parada que já existe, né? Já fizeram a continuação do ET, é um comercial da X-Infinity lá, né?
Tem uma telecom lá, mas que... Na verdade, eu pensei nisso por causa do comercial. Falei, pô, seria maneiro se tivesse hoje. Mas não, o comercial é cretino.
Caralho, tu roubou
mostra...
do comercial, cara.
Mas, GG, você sabe que fizeram um comercial sobre isso, né?
Ah, para, Clem. Acabou. Esse podcast de continuação não vai ter mais continuação. Termina aqui.
Take it.
lembro uma vez que eu tive num júri, o cara falou assim: e o réu? Blazer, bota o cartão na cabeça.
Não, não, não. Essa não vai entrar.
Essa...
a gente tem muito aqui. Graças a Deus.
Essa até pro bloopers tá ruim, cara. Essa, tipo, a galera vai ouvir o bloopers até esse momento e falar: porra, eu fiquei ouvindo até agora pra isso. Vai, vai.